Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio da Universidade 1080M, mais uma edição do programa Entrevista Coletiva. Hoje com a participação de duas dos sete atores que fazem a Bagaceira. Desde que estreou, em novembro de 2002, a Bagaceira virou programa imperdível para quem gosta de diversão em Porto Alegre. A atração é um mix de programa de auditório, show de calouros, teatro, música ao vivo e festa, com direito a bar, dança e azaração. Sexta-feira sim, sexta-feira não, um elenco de sete atores do depósito de teatro se reúne na sede onde o grupo ensaia e apresenta espetáculos desde 96. Das 10 da noite às 2 da madrugada, o local chega a receber 200 pessoas em busca de muita risada e cultura. Bom, agora que eu enchi bastante a bolinha de vocês, meninas, tá aqui comigo a Sandra Possani e a Carla Costa, que são duas das atrizes. Eu quero saber primeiro o mais óbvio, não é? Como foi que surgiu o nome Bagaceira? Quem teve a ideia desse nome? O que é a Bagaceira, assim?
Bom, o nome, a ideia da Bagaceira, na verdade, era uma ideia antiga que o Roberto tinha, tinha o programa Viva Gorda, não sei o quê, ele tinha ido também São Paulo, visto coisas, tá? Era uma ideia que ele tinha já antiga para
Roberto, que é o diretor.
O Roberto, né? Ele não é exatamente, na verdade, a Bagaceira não tem exatamente a figura do diretor, na verdade, é um trabalho de equipe, assim. As coisas são todas reunidas em reuniões e as ideias, não tem assim alguém que propõe, cada um dia propõe uma coisa, ou escreve um texto, ou a temática da história decidida
em grupo.
E a história do nome da Bagaceira, então tá, foi uma ideia, na verdade, que era o que o Roberto tinha, acabou reunindo, chamando as pessoas, e chegou um momento que a gente resolveu. Primeiro, a gente pensou em fazer, e aí a gente fez as primeiras reuniões e percebeu, assim, e fez uma reunião de produção e pensou, pá, a gente precisa de grana, a gente precisa de apoio, papapá, como tudo que a gente faz, né? E aí se esbarrou na coisa, tá, que não tem, ainda mais uma festa, uma coisa. E aí a coisa ficou meio assim, porque a gente precisava de grana e não tinha grana. Até que a gente resolveu, disse, tá, vamos fazer assim. Sem nada.
Sem nada.
E deu super certo. E o nome da Bagaceira, quem escolheu foi o Heinz.
Heinz, que é ator da...
Que é ator da Bagaceira, o Heinz Lima Verde. Um ator do Crato, que a gente trouxe de lá.
são todos gaúchos, né? Todos
mais ou menos. O Heinz, que não é gaúcho. A Caia é, né?
Eu sou gaúcho.
Pode dizer o nome dos outros. Tem o Júlio Andrade.
Andrade, que eu acho que é gaúcho. Ou veio do Paraguai, a gente não tem certeza. A Maria Falkenbach, que também é gaúcha.
Que é de Juí.
Do interior. Na verdade, é um bando de gente do interior, né?
É, a gente estava comentando isso antes. Bom dia! que na verdade, acho que de Porto Alegre é só o Roberto Oliveira. E o resto, todos nós somos do interior do estado, né? Então, uma gente que se reuniu em Porto Alegre para montar
um... cada um já um tempo aqui. Mas tá, é o Julinho Andrade, o Raiz Lima Verde, o Marcelo Aquino, que é o Roberto Oliveira, Maria Falkenbach, Caia Costa, Carla Costa, e assim. E eu,
Sandra Possânia.
Tá, toda Bagaceira, ela tem um tema, né? Uhum. Assim, que temas ficaram na história, assim, que vocês lembram que foram mais legais, que tiveram uma repercussão, assim...
Ai, tem...
A Vassourianos se repetiu esse ano.
A Vassourianos, que é uma alusão ao prêmio Vassourianos.
É, uma brincadeira, uma paródiazinha em cima do prêmio Vassourianos de Teatro.
E como eram os prêmios?
Ah, os prêmios era ainda esse assunto.
É.
Tinha um dos
Pra que ator se tem cenário. Meus guri viram, mas não gostaram.
É, que é o prêmio infantil.
O
prêmio de melhor atriz era pra que... Não, meu sonho era ser a aeromoça.
O melhor ator era ruim de jogo.
É ruim de jogo. E o prêmio é umas vassourinhas roxas lindas. Todo mundo queria os prêmios. Aí quando a pessoa premiada não aparecia, sempre aparecia alguém dizendo que era, assim. Só pra levar a vassourinha embora.
A direção era... Rodei na baliza e apaguei na lomba.
E o público é mais o público de teatro? Como é que funciona esse público da Bagaceira? Tu é do adolescente a pessoas de...
Mistura bastante.
É muita mistura.
No início tinha bastante, assim, era mais artista, tá? E aos poucos, na verdade, tá? Quando apareceu uma reportagem na segunda caderno, da Zero Hora, tá, né? Acabou trazendo um outro público também.
Que público foi esse que foi trazido?
Ah, é um público... que eu não conheço das salas de espetáculo. Que não é exatamente um público que vai ao teatro, tá? Talvez é um público de festa, mas é assim, ó, desde de senhoras bem periquitadas, casais. Então, na verdade, hoje a Bagaceira, ela reúne um público muito misturado, entendeu? Uhum. Desde adolescentes, jovens, artistas, casais, é bem misturado, são várias tribos, assim, várias
tribos
ali dentro.
Uma festa de todos, eu diria. Hoje é uma festa, uma grande festa, com teatro, né? Uma festa teatral. As pessoas, às vezes, elas nem se dão conta o quanto é teatral a Bagaceira. Então, eu acho que eles vão eles vão em busca de uma festa e acabam se deparando com uma coisa que é de uma forma não tão fixa ou tão fechada, não é teatro convencional, né, como a gente assiste nas salas, ou não tem todo aquele preparo de um ensaio de 9 meses ensaiando, mas é teatro, né? E eu acho que uma das coisas boas da Bagaceira é que a gente acredita e faz votos para que ela seja uma forma de chamar público para teatro também, né? Que as pessoas, a partir dela, comecem a entender que teatro também é divertido.
É, que é bem complicado, porque eu acho que na Bagaceira as pessoas vão também, porque tem essa coisa da festa, o primeiro momento chama por causa da festa, mas também tem a outra coisa que é ver ator em apuros, entendeu? O fato das coisas serem mal ensaiadas, e que tá ali, é tudo muito no elan, entendeu? Na hora de resolver, no improviso. E isso acaba dando uma dinâmica diferente, entendeu? E eu acho que com certeza as pessoas se divertem com isso, pelo clima de descontração total, entendeu? E aonde de vez em quando eles são metidos. Assim, tipo, tu percebe assim no público, quando começou a vir esse outro público que a princípio veio por uma mídia e por uma aceitação da história, tu sentia no início quase eles meio deslocados, porque o público que vinha sempre, eles sabiam exatamente, terminava a música, não sei o que, eles já sentavam no chão, entendeu? Todo mundo. E às vezes tu ouvia assim as pessoas perguntando, tá, e o que que eu faço agora? Senta. Que já tinha um código estabelecido de que ia acontecer alguma coisa, né? E acho que é o diferencial da história da festa, é esse, é ela ser interrompida com coisas.
Como é que funciona essa interação assim, essa do público com vocês? Além de sentar e levantar, o que mais rola, assim?
Ah, que as coisas, na verdade, são feitas na cara, né? Do tipo... Tá, tem a possibilidade de ver shows de gente muito legal, que foi já na Bagaceira, assim, que tem sempre uma palhinha de 3-4 músicas.
Pra dar um molde, assim, né? Inicia sempre com uma atração musical, daqui de Porto Alegre, ou... Enfim... Uma hora a gente vai ter, de repente, outras atrações, né? Mas, por enquanto, a maioria das pessoas daqui de Porto Alegre. Depois, em média, de 6 intervenções teatrais, com uma interferência de um DJ. E funciona um bar. As pessoas sentam, assistem os shows. E aí, quando acaba a interferência teatral, começa a música e as pessoas levantam para dançar e funciona uma copa, né? Então, as pessoas têm a oportunidade de beber e se divertir nessas 4 horas de duração.
Enfim, tu vai... A sensação que dá, que eu acho que as pessoas... Assim, tá, tu vai lá, 4 horas, e aí tu faz um monte de coisa nas 4 horas. Tu bebe, tu dança, tu vê coisas, ainda tu pode estar com a possibilidade de sair casada. Então, a sensação que as pessoas saem, tá, e ainda saem as 2 horas dali, ainda podem espichar a festa se quiserem, né?
Pois é, vocês conseguem acabar às 2 horas?
Sim.
2 horas.
A gente tem respeitado os vizinhos. Queria dizer se os vizinhos estão me ouvindo. Que a gente pensa muito em vocês.
Muito.
Não, e até porque pra gente também é complicado ir mais longe do que as 4 horas, entendeu? Porque a gente se diverte muito, mas nesse divertimento também há desgaste, assim, né? E do tipo, a gente se encontra... Caio, já vou parar de falar. A gente se encontra ao meio-dia e sai de lá às 4 da manhã, né? A gente monta toda a história, daí faz a festa, lindos, maravilhosos, se diverte, bebe também, e a Zara também. E aí, até terminar e desmontar, nós estamos saindo de lá às 4 horas da manhã. Então, se tu vai terminar uma festa às 4, nós vamos chegar às 6 da manhã.
É tudo pensado no dia mesmo. Meio-dia vocês se encontram e pensam, ou é só um ensaio, sei lá?
Na verdade, nós temos 2 encontros nesse intervalo de 15 dias, de uma festa para outra. A gente tem 2 encontros que são respeitados por todos, assim, faça chuva, faça sol. Não tem indisposição, né? Às vezes tem, mas não é para ter indisposição. A gente tem esses 2 encontros na qual a gente decide o tema e programação, né? E a decoração, assim. Daí, durante a semana, a gente vai trabalhando. Às vezes, tem mais trabalho para aquela festa, tem menos.
Dependendo do tema que exige, assim.
Da atração.
E a gente sempre faz essas reuniões às segundas-feiras de tarde, no depósito de teatro.
Quem quiser.
Teve uma época que nós fazíamos, o problema é que estava todo mundo ensaiando de manhã, que era complicado. Que eu até gostava mais, que as reuniões aconteciam nos bares, né? A gente ia para um bar e aí decidia bagaceira num bar, que era bem mais divertido, tu bebia uma cerveja, mais descontraído. É, mas o problema é que essa gente toda faz teatro e faz 300 mil coisas, né? E aí o fato de tu ir para um bar, a reunião às vezes ela não é muito objetiva e se alonga, e daí no outro dia tu tem que acordar cedo para ensaiar, enfim, daí a gente acabou virando uma reunião almoço, uma reunião meio à tarde, assim, sem acompanhamento.
O grupo que começou é o mesmo até hoje?
O mesmo.
Não entrou, não saiu ninguém?
Não entrou e não saiu ninguém.
E a convivência tem sido fácil?
Tem. Conviver, na verdade, em grupo não é uma coisa das mais simples, assim, né? Mas eu acho que acaba sendo sempre uma opção. Para mim, é uma opção de vida. Eu acho muito chato ser sozinho. Ter uma carreira solo. Ai, é muito chato. Eu me imagino, assim. E, então, todas as dificuldades de grupo, eu acho interessante, porque, de alguma maneira, me faz crescer, me coloca em xeque do que... Tem outras pessoas que me...
E faz crescer o trabalho também, né? Porque faz um ano e 8 meses que a gente está fazendo a Paga Sexta, quinzenalmente, com exceção do verão, assim, fevereiro, que a gente deu um tempo, né? acho que todo mundo, para todo mundo, tem sido uma experiência bem, bem forte, assim. Eu, particularmente, cresci um monte com a história e o trabalho também. Hoje a gente faz com mais prazer, eu acho, do que mais tranquilo do que fazia antes.
A ideia da bagacista é essa, a gente trabalhar com a ideia do prazer, né? Do divertimento.
Estamos apresentando pela Rádio da Universidade 1080M, o programa Entrevista Coletiva, que conta hoje com as presenças das atrizes Sandra Possani e Carla Costa, que são do elenco da Bagacista.
É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
sábados, às 11h30 da manhã.
A Terça Insana, que é, digamos assim, essa mistura de teatro, música, poesia, piada paulista com a nossa bagacesta aqui em Porto Alegre.
Eu acho que a diferença da bagacesta para a Terça Insana é que é o formato mesmo, né? A Terça Insana, pelo que eu sei, ela começou a ser apresentada em um bar. É um programa humorístico, né? Eles apresentam os quadros. Acredito eu que os quadros se repitam no decorrer, porque eles estão fazendo há bastante tempo, assim, né? E parece que estão viajando com a história, então eles já têm um formato para viajar, assim. E a coisa da caracterização, assim, a gente trabalha bem maquiado, um figurino e é uma festa, né? E a Terça Insana, pelo que eu sei, já eles trabalham em teatro, né? Mas é um programa humorístico, assim.
Ou seja, vocês não conheciam Terça Insana antes de fazer
o Roberto conhecia, acho que o Julinho já tinha ido também. Eu pessoalmente não. Nem todas as pessoas da coisa. Mas eu acho que por trabalhar essa coisa do informal, entendeu? Do jogo, da brincadeira, da coisa de auditório, que já é uma coisa antiga, assim, que eu acho que de tempo em tempo aparecem grupos que acabam fazendo isso. E aí, eu acho que daí, por isso, tem essa coisa da comparação.
Um pouco de formato, até porque a Terça Insana, ela era feita em um bar. Não sei se eu já falei isso.
Acho que sim.
E agora é teatro. E a gente tem essa opção de trabalhar com festa também, né?
E como é que vocês estão sustentando agora financeiramente a bagacesta?
Ela se paga.
Ela se paga?
Ela se paga.
Ah,
ela
que
se
bom!
Paga.
É uma raridade.
É difícil conseguir se pagar sem um patrocínio,
com
né?
Com certeza. Até a gente tem buscado coisas, assim, até para diminuir os custos. Mas ela, desde o primeiro momento que a gente começou a fazer... porque ela virou uma coisa meio fenômeno, assim, até pra gente, né? De uma coisa de dar certo mesmo, de o público ir e manter, assim, uma constante de público. Então, ela se paga. Desde o início, ela se pagou. No primeiro, claro, a gente colocou dinheiro, mas daí depois já se consegue. Então, de uma para outra, existe um custo da bagaceira e esse custo ela mesma já gerou, entendeu? E a gente trabalha em cima desse... Mas a gente busca patrocínio, óbvio, porque...
Você que está nos ouvindo. Apareça na bagacesta.
Tem uma coisa na coisa do artista que é bem complicado, né? Parece que artista ganhar dinheiro sempre é bem complicado. Todo o nosso esforço, principalmente na coisa do teatro, sempre é um investimento do artista, entendeu? E nunca é uma coisa que... essa coisa do profissionalismo... Parece que é estranho, acho que as pessoas ainda têm uma visão de que, pô, eles ainda se divertem, querem ganhar dinheiro, entende? E aí, então, parece que é bem complicado, assim, e até viver um sucesso bagacesta também nesse sentido é... Porque parece, ah, eles vão ficar aí,
Nós já fizemos
uma brincadeira. A gente não tá rico, viu? A gente fez uma brincadeira um dia que foi até um tiro no pé, mas depois a gente retomou, que foi a gente fez a última bagacesta. Que tinha todos uns comentários, a gente resolveu fazer, nós estávamos ganhando muito dinheiro. Tinha uma fofoca, assim.
A gente fez a Podres de Ricos também. Porque as pessoas começaram a achar que a gente estava ganhando muito dinheiro e daí a gente fez.
E aí a gente resolveu fazer a última bagaceira, porque inventamos várias coisas. Eu já tinha me cansado das pessoas, o Julinho ia trabalhar na malhação, o não sei o quê, ia não sei o quê, enfim, tava todo mundo rico. E então nós ia acabar a bagaceira porque nós já tínhamos ganhado muito dinheiro. E aí a gente fez a última bagaceira, gente.
Foi uma comoção.
E
né?
As pessoas ficaram num arraso, se arrasaram. E a gente não teve coragem no mesmo dia quebrar o jogo, porque era pra ser uma piada, né? E aí terminou a gente cantando no palco e as pessoas...
Tchau, Carla. Tchau, Roberto. Tchau,
Bagaceira. As pessoas chorando, umas vinham falar que não tinha que terminar e tudo. E aí a gente meio que ficou meio cagado, por dizer assim. Agora nós vamos falar que é mentira, eles vão cair de cima. E aí depois a gente fez a volta da Bagaceira.
Sexta, o retorno.
O retorno.
Imagina.
E claro que algumas pessoas ficaram desconfiadas, né? Mas a gente brincou, jogou com isso, com essa ideia.
Essa boataria de que vocês estão se dando bem na Maga Sexta vem muito da questão de ser raro, não é um espetáculo.
Com certeza.
Conseguir pelo menos se pagar aqui no Teatro Gaúcho, não é? Vocês têm experiência disso, o que vocês podem dizer? É difícil você fazer um espetáculo para se pagar.
Eu fiz um ano passado, estreou em agosto, eu ainda não paguei. Eu e a Liane. Não, gente, muito triste isso, muito triste, porque eu vivi dois. Eu tava vivendo dois momentos, que é aquelas duas, né? Que eu fiz com a Liane Ventura, ela, que tem direção de ator e texto escrito pelo Nelson Diniz. A gente fez um trabalho sem patrocínio nenhum. E pensamos, tá, a gente vai fazer o trabalho, enfim, vai estrear de alguma. A gente já conhece esse roteiro, né? E daí depois vai se pagando. E aí eu tava vivendo assim, e entrei em temporada no depósito, e daí tava em temporada sábado e domingo no depósito com aquelas duas, e na sexta-feira de 15 em 15 dias eu tava com a Bagaceira. E a diferença era gritante, entendeu? Era como se eu estivesse vivendo um sucesso e um... Ai, é muito estranho. Eu entrava em crise, na verdade, com a ideia de... Parece que o que a gente faz... A sensação que parece que está desinteressante, entendeu? Mas talvez porque a gente disputa com uma coisa muito grandiosa, talvez com mídia grandiosa, com mega ZV. Eu mesma estava disputando comigo mesma, porque eu divulgava a minha peça na Bagaceira, que não surtia efeito nenhum, entendeu? E talvez as pessoas estão nessa onda mais de... se divertir, de não querer pensar, de...
Uma coisa que é o preço, né? As pessoas falam, ai, teatro é caro. Mas a gente vê que pra festa, assim, todo mundo sempre tem.
É que é diferente do tipo, tá, talvez a pessoa vai ver aquelas duas, tá, ela senta ali, vê uma peça que questiona um monte de coisa, papapá. E tá, daí sai talvez angustiado, talvez pensando
existe uma crise.
As pessoas não querem pensar muito.
Aí eu acho que as pessoas não querem pensar muito, entendeu? Porque eu acho bom as duas coisas. Eu acho que Porto Alegre tem uma super produção de tudo. Tu pode escolher o que tu quer ver, entendeu? Agora também a gente não pode optar coletivamente que a gente não quer mais pensar, entendeu? O teatro ele tem
isso
essa
é muito
função,
perigoso.
Entendeu? Isso é muito perigoso. E daí parece que tá aí. A gente brincava às vezes no camarim, dizer pra onde é que nós vamos, entendeu? Se o teatro ele for se perdendo esse interesse desse público, enfim, sei lá, eu viro mão de obra barata, porque eu não sei fazer mais nada, só sei fazer teatro, entendeu?
Que coisa
Então, nós podemos dizer que hoje em Porto Alegre vinga Tangos de Tragédia e Bagaceira. Ou existe alguma outra peça que é feita que consegue um certo sucesso?
Palhinha isso é uma curva sempre justa. Que volta logo.
O Bailei na Curva que ganhou no Vassourianos aí desse assunto. O Bailei ganhou de novo. O Bailei sempre que entra em... Parece que tem uma coisa que tu tem que ser aceito, entendeu? Pela mídia.
Pela
e
mídia.
Alguém tem que te comprar. E quem tem que te comprar é a mídia. E a mídia não compra tudo. Entendeu? Eu acho, tá, tem os Homens de Pedra que estão lutando. Tem peças, comédias. Tu vê no Porto Verão Alegre. Tem, na verdade, várias coisas
Pedro
que acabam.
Sempre tem uma lotação.
É, sempre
não
lota
é Gaúcho,
também.
Né?
Mas é, lota porque não é...
Não, são produções
Teatro
daqui.
São Pedro, exatamente, a gente não é um teatro que a gente... É, até se abre, mas ele lota, mas ele tem um outro público. Talvez não é o público que vá no depósito de teatro, sentar numa cadeira desconfortável, uhum. Entendeu? Mas é bem divertido as coisas que acontecem.
Apesar de desconfortável.
É, a cadeira é bem boa, tá? A cadeira
é
bem boa.
No verão é bem quentinho, no inverno é bem frio. É ótimo.
Tu pode ir com o teu casaco, tu não vai ter preocupação de tirar teu casaco. Tem ventiladores bem potentes. Ai, não sei, mas eu acho que também existe... eu acho importante ter...
Opções,
entendeu? E ter salas. Hoje a gente tem uma carência de espaço em Porto Alegre, de teatro. Então, tá, eu acho Viva o Depósito, que a gente mantém lá.
Viva o Depósito.
Porque eu acho que é importante ter, assim, veja, assim, colegas, tudo que entra, tá, tu tem que disputar um edital num teatro com 300, aí tu faz uma peça, tu não ganha teatro, daí o que tu faz com a tua peça? Tipo, um colega meu agora tá, montou o Macbeth, a Patrícia Fagundes dirigindo, tá, uma galera muito legal. Eles não ganharam teatro, aí eles conseguiram a
Assembleia,
fizeram 2 dias, aí agora estão esperando pra ver se eles vão ganhar um teatro pra fazer. Isso só um exemplo, porque todo mundo, assim, entendeu? A gente mesmo lá no depósito estava com várias produções. E aí, tá, daí entra uma, sai outra. Daí, se tu sai, aí tu já não ganha também teatro, porque tu tem o depósito. Quer dizer, é muito confuso, entendeu? É muito pouca sala para muita produção. Porto Alegre tem uma produção muito legal, entendeu? O público,
Sandra,
tem hits.
Então, Sandra, não existe nenhum incentivo privado, nenhum incentivo público pro teatro. Não existe nenhum incentivo.
Não, tem o Fundo Pro Arte, que é um fundo do município, que tu entra também no edital e concorre também, que é uma coisa legal, mas ele já é muito, muito pequeno, entendeu? É muito pequeno para a quantidade de coisa, de produzir também, é uma roleta, assim, tá? Tu pode acertar, tu pode ser...
E na iniciativa privada?
É complicado.
Mais complicado.
Bem complicado. Que eu acho que é isso, parece que é, também eu acho que a mídia dita, sei lá se estou falando uma bobagem, mas ela dita onde as pessoas também, a iniciativa privada vai colocar o seu dinheiro, entendeu? Então, primeiro tu precisa ser aceito por essa mídia para também entrar talvez dentro dessa coisa que vai ditar. Tem também carência de produção, de tudo, é bem complicado, vou começar a chorar.
Não, mas trabalha sexta, tá tudo bem.
Ai, vamos mudar de assunto.
E vocês estão ricas? Vocês estão tão bem?
É, a gente tá atrás de um novo espaço pra Vaga Sexta, né? A gente...
Porque lá tá pequeno?
Nem só porque tá pequeno, tem um complicador de vizinhos, né?
Mas vocês pensam nos vizinhos.
Vocês gostam dos vizinhos.
Mas um espaço maior seria muito bom também pro depósito e pra Vaga Sexta.
É, na agora verdade, a gente tem uma... o interessante, na verdade, é não... A nossa ideia seria não desvincular a Vaga Sexta do teatro, bom, entendeu? Porque eu acho que esse é um diferencial também. Como o depósito é um espaço alternativo, tu tem grandes possibilidades, entendeu? Tu monta e desmonta, tá? Num dia é um jeito, no outro dia tem uma peça, tá numa formação, no outro. Então, ele tem uma variação muito grande, assim, que tu pode fazer. Aí, tu sai ali, tu tem uma ideia na hora, tu pode ter uma ideia na hora, tu entra, tu tem tudo do camarim ali, entendeu? Que é diferente se tu for pra outro lugar que não... Então, e a bagaceira, ela acontece muito na... muito na hora, muito no improviso. Então, tu tem uma ideia ali, tu vai no camarim, tu já monta. Às vezes o colega nem sabe, tu faz uma surpresa ainda pra ele. Maravilhoso! Tu faz uma surpresinha pro teu próprio colega, deixa ele numa saia justa, enfim. Tudo coisa que o público gosta de ver.
Nós estamos apresentando pela Rádio da Universidade, 1080M, o programa Entrevista Coletiva, que hoje conta com a Carla, Carla Costa e a Sandra Possani, que são duas atrizes do elenco da Vaga Sexta. Meninas, eu queria perguntar para vocês como é que funciona a interatividade do público na Vaga Sexta, já que para ele é aberto, não é? Participar também, não é? Não funciona assim?
Sim. Em quadro, assim, a gente tem um quadro que chama Me Comeu na Vaga Sexta. Que as pessoas que forem a fim de apresentar um quadro, independente de serem ligadas ao teatro ou alguma arte especial, assim, elas podem ir lá e se apresentar nesse quadro. Que
se inscrever. Alguma coisa que tenha a ver com a temática da semana.
E para o público em geral, assim.
Que é tu ir lá pagar um mico, entendeu? É, pessoas. Exatamente esse o quadro.
Sem ganhar nada pra isso.
Sem não ganhar nada.
O público recebe bolinhas. E aí, se ele gosta, ele não atira bolinhas. se ele não gosta, ele atira bolinhas. Mas na verdade,
mas o público, ele é bem malvado, ele atira as bolinhas e já começa jogando, entendeu?
E é lindo, tu tá te apresentando
as bolinhas coloridas e tu levando boladas, assim.
É lindo.
Porque um público bem malvado, assim, sabe?
E aí,
que legal, gente.
E como é um programa de auditório, o público participa sempre, assim, uma comoção, eu diria.
É, às vezes, tem assim, eu tenho tipo Chacrinha, tem sempre concurso, tem um remember do Chacrinha, então tem... É, ele sempre faz concurso de chacrete e sobe lá umas pessoas, assim, às vezes. Convida, às vezes as pessoas vão porque querem, às vezes as pessoas vão porque elas são
puxadas,
livres, espancadas à vontade. Não, as pessoas vão e aí fazem lá dança e tem votação e daí tá, tem outros quadros, na verdade, tipo aquele bola que o Heinz faz, que é um personagem que sempre volta, é um grande sucesso na Bagaceira, né?
Aquele bola que é uma homenagem àquele
que... Não sei exatamente se ela acharia uma homenagem. Acho aquele bola muito mais, entendeu? Muito mais de estrela, a louca. E então...
Aquele bola já esteve grávida, já perdeu o neném. Ah,
algumas coincidências.
Ela tá sempre fazendo um jogo de marketing. Ela tem um jogo de marketing muito bom, aquele bola. E então, é tipo aquele bola, vocês têm seguranças, pega, vai na plateia, agarra o seu cachorrinho, enfim, pessoas participam. Às vezes em novelas a gente acaba pegando as pessoas. Na verdade, sempre que dá, às vezes acontece espontaneamente, às vezes a gente pega. Tem uma coisa divertida que aconteceu, e aconteceu já várias vezes na Bagaceira, que a gente fazia umas pegadinhas. E pegadinha pro público mesmo, total, direto e reto. Que era... Teve a primeira que a gente fez, que já desde o início deu problema com os nossos queridos vizinhos. Beijos. A gente... tinha um colega nosso lá, a gente pediu pra ele fazer uma pegadinha tal hora lá, ele chegasse de vizinho. O Charles, que fazia oficina com a gente, uma figura bem legal. E ele fez... de pijama, com um pedaço de pau na mão. Só que ele se aqueceu muito, entendeu? Ele se aqueceu muito. Ele ficou andando lá na coisa e ele entrou com vigor dentro da vaga cesta, né? Fazendo o vizinho indignado, de pijama, que não consegue dormir, que tem que trabalhar. Mas ele chegou numa fúria. Quando ele chegou, eu pensei, num gás, assim, uma puta de uma energia, não tinha quem... Até eu acreditei.
Eu não me lembrava que ia acontecer.
Até eu. Na hora, quando eu vi os gritos, eu fui pro camarim, pensei assim, eu vou rir. Mas ele tava tão porrada... Que não tinha, sabe? Ele tava muito forte. E as pessoas apavoradas, e não sei o quê, não sei o quê. E o DJ não sabia. Tinha gente nossa que não sabia, que levou susto. E que não sabia, não conhecia o Charles. Assim, tá, foi uma pegadinha do povo. E daí terminava assim. E nós tentávamos se acalmar, e tentava acalmar ele, né? E dizendo, ah, já calma. Vamos conversar. E levava ele pra trás. E chegava lá e tinha um roupeiro naquela época, no coisa. A gente pegava um pedaço de pau e começava a dar no roupeiro como se nós estivéssemos dando um pau no vizinho. Terminava charadinha assim.
E o público, tá. Aí ficava bege.
E aí depois, quando o público
totalmente bege,
começava a ouvir as batidas no guarda-roupa, né? Aí, tá, eles tentaram, piadinha. Mas levava um puta susto. Depois teve dos brigadianos também. Que foi dois meninos de brigadiano, foram dar uma batida. Ah. Até um dia que o Tatata tava.
Sim.
O Tatata tava fazendo uma matéria lá e não sei o quê. E de repente ele vê e levou um susto, assim, e entrou, revistou algumas pessoas, enfim. Que também faz parte, entendeu? Mexer um pouco com a adrenalina do público.
Desestabilizar, assim, é.
Ficção, realidade. Já teve outras também pegadinhas. Não vou falar todas. É possível na próxima ter.
Você falou, tu falou, Sandra, dessas pegadinhas. Como é que é decidido, tanto as pegadinhas, a temática, como é que ela é decidida? Qual foi a temática da última? Vocês já sabem qual vai ser?
Velho Oeste é a última. Ah, é nessas reuniões de toda semana, uhum. A gente vai, às vezes, fazendo uma lista, assim.
O que que tem se falado na TV, o que tem se falado nos jornais?
E, às vezes, pegando datas, isso a ver com datas, tipo, a gente fez Velho Oeste, agora era porque, tá, a gente achou... E até por uma coisa de brincar com essa coisa do Bush, então... teve
Estados
uma coisa
Unidos,
de novela, assim, Estados Unidos, né? Então teve uma novela que falava sobre a conquista da América... E aí a família do Bush, daí era tipo, era o Bush, a Bucha que eu fazia pra gente. E aí a filha, que se chamava Buchinha de 10, eles fazem várias brincadeiras, entendeu? E aí a Conquista América e eles matando todo mundo, assim, pá, pá.
Mais ou menos como é na realidade.
Mais ou menos como é na realidade, entendeu? Só que os figurinos são bem mais bonitos e um pouco mais divertidos, na verdade.
E a gente procura fazer sempre uma brincadeira um pouco séria, brincando com alguns temas, assim, né? Porque a Bagacesta tem essa coisa de ser teatro também, embora seja festa, né? Mas sempre tem uma novela, a gente chama de novela e, na verdade, é um teatrinho. E aí a gente trabalha temas, assim, bem atuais, né? Embora a gente possa brincar com... Teve a Love, que não foi exatamente em junho do ano passado, né? Uhum. Mas... Não só
na... sempre se dá um jeito, na verdade, de se ligar com a realidade, tá?
E de fazer pensar um pouquinho.
O que
está
acontecendo no momento, porque eu acho que isso é que dá...
A liga.
É a liga da história, entendeu? Na verdade, é um lugar para ir lá rir de si próprio, sei lá o quê. Mas se tu não liga... Eu acho que isso que dá o... Que dá o engraçado. Por exemplo, a gente, por exemplo, tem um quadro que a gente faz um telejornal. Oi. A gente faz um telejornal, aí dependendo do assunto, a gente vai pra rua, tipo, no Podre de Rico, a gente fez um jornal e foi fazer entrevista na rua e fez no Largo Glênio Pérez. Nós, assim, solaço, eu de peruca loira, um taier cor-de-rosa pink, o Julinho de terno branco, a Caia fazendo um pivete e aonde não tem nada de Podre de Rico, né? No Agreno Pérez se junta uma população. E aí nós fazendo uma enquete com as pessoas do que tu
a gente fez até uma...
faria se tu fosses Podres de Ricos. Assim, a pergunta é exatamente assim. Acabou que a gente chegou lá, teve uma menina mora de rua, assim, que pegou o microfone, já lançou uma campanha pedindo roupa, agasalho, a gente levou pra Bagacessa, acabou fazendo. Mesmo dentro da brincadeira, entendeu? Tentando também ligar com uma outra história. A gente fez Valdomiro Diniz. Caia, eu vou parar de... Pô, não,
fale. Então até a CPI entra pra história, ou não CPI, né?
Sim, a gente fez a do Valdomiro Diniz. E aí, que era jogatina, e daí os personagens. A gente foi pra rua também, fez jornal nessa. E aí... A máquina aqui falando e se escondendo o microfone. E aí na rua a gente também foi entrevistar, perguntar para as pessoas se as pessoas sabiam quem era Valdomiro Diniz. Gente, é incrível.
E as pessoas acharam que era.
A gente fez uma mistura entre. Tu sabia que o Valdomiro Diniz assumiu a paternidade da Maria Clara Diniz? Juntava novela com realidade. Gente, e tinha umas pessoas que. Aceitavam isso, diziam, não, mas o pai dela é o Lineu. E daí juntavam as coisas dos personagens, entendeu? Com a coisa. Não sei exatamente qual a sensação que dá, entendeu? Mas, e daí tá. Tu, na verdade, se tu misturar. Daí tu botava Valdomiro Diniz, misturava com a coisa da novela e outros escândalos próximos que teve de pessoas assim. Se era ator, tipo PC Farias. PC Farias mais antigo, mas gente mais... Tinha mais um nome que estava em alta. Misturava Zeca Pagodinho com não sei o quê. E as pessoas aceitam essa informação e assimilam, entendeu? Também eu acho porque elas estão ouvindo as coisas bombardeadas, assim, entende? Mas não associam, na verdade, no escândalo Valdomiro Diniz, lavagem de dinheiro... Tipo, a gente foi na frente da Assembleia e daí na frente da Assembleia tava fazendo pergunta e daí era uma pergunta meio absurda, o que tu acha desses momentos? Pra dona de casa, era uma resposta pra dona de casa nesse momento onde tá tão confuso tudo, essa história da lavagem de dinheiro. Qual a dica que o senhor dá pra dona de casa? Ela lava a roupa em casa ou ela leva na lavanderia? E...
que bobagem.
Na verdade, a gente usa um pouco isso de trabalhar informações para ver.
E vocês acabam notando, por exemplo, na história da novela, que as pessoas prestam atenção mais na novela das oito do que na política nacional.
Ah, sim, são artistas também, entendeu? Estão na mídia. Estão na mídia. Os corruptos estão na mídia, são artistas, são famosos.
São celebridades.
São celebridades. Vivemos num momento, no momento que é celebridade. Não interessa o que tu fez. Tu roubou, se tu matou milhões, ou se tu roubou milhões. Não interessa, tá na mídia, entendeu? As pessoas reconhecem o nome. E tá, é famoso.
Só não agora, fazer
o feito, não. É, o exatamente, não interessa muito, né? Mas é famoso.
Então os temas são decididos assim mesmo, do que tem pipocado na mídia, do que vocês têm conversado, e das próprias angústias, né, de vocês.
E o tema é mais ou menos surpresa ou ele é divulgado antes?
Assim? Não, ele é divulgado. Ele é divulgado. Antes, ele é divulgado. Tipo, sempre uma. Duas. Tipo, semana passada a gente já decidiu a próxima.
Que vai ser?
Que vai ser.
Festa Junina?
Não, é Flowers.
Que é em homenagem a uma boate que existiu na década de 70 em Porto Alegre.
Ah, sim.
E como tem a parada gay agora. Que acontece em 27 de junho.
Parada então, Livre.
Parada Livre, que é do movimento do Nuances ali, né? Que tem a ver com essa. E então a gente vai fazer uma homenagem a essa boate que foi precursora na década de 70, assim, no, aqui em Porto Alegre. A gente vai fazer uma homenagem a Flowers, daí com alguns números que foram apresentados, que era uma boate que acontecia performances também, né? Então a gente vai trazer gente.
Modelo. Negócio é antigo. Negócio é bem antigo.
E os ensaios, como é que vocês ensaiam alguma vez antes?
Tem. Sim. Dependendo. Depende. Tem coisas que, como diz o Reis, não dá pra ensaiar. Porque se trabalha muito com a coisa do momento. Improvisar é uma coisa muito difícil. Com a bagaceira eu descobri, pô, é muito difícil. Na verdade, ele acaba sendo um treinamento ali, na frente do público. Mas tem coisas que a gente. A gente vive mudando, na verdade. Mas, por exemplo, dependendo da história, a gente tem tentado agora, por exemplo, dar numa segunda a gente decide, para daí na outra segunda, dependendo da história, dar uma fechadinha. Isso. Tipo, a gente fez a anterior, né, Caia? Foi a do Baga Ópera, Concertos, Baga Concertos, né? Que a gente fez. A
ópera do Nicolai.
Ai, ai. Eu sempre tinha um problema com dizer o nome, mas é a ópera do Nico.
Do Nico.
Nico Nicolai, do Tangos e Tragédias. É uma ópera que se chama Sete Caras da Verdade, que é maravilhoso, gente. E aí a gente fez uma. A gente encenou a ópera. Porque a ópera, tá, ele tem um CD da ópera, tem uma revistinha que vem com a historinha, é muito bacana a história, e aí vem um CD karaokê. Então a gente fez a encenação da ópera. Aí tem uma parte que era dublado, né? Teve uma parte que os guris cantaram. Então essa, por exemplo, a gente saiu uma semana antes. É, pra também conhecer um pouco a história. Mas geralmente é pouco ensaio, tá? Tem coisa que a gente ensaia na sexta-feira mesmo, porque a gente vai pra lá ao meio-dia. Aí a gente monta, tem toda uma coisa de estrutura. Mais ou menos tem, assim, dividido. Tipo, o Marcelo pensa no cenário. Tipo, o Julinho sempre que faz a coisa gráfica. Ele que cuida do som. Eu e a Caia somos...
Da estrutura.
Da estrutura. Eu tenho mais ou menos 1,80m de altura. A Caia tem 1,85m. E a gente é bem forte.
Muita musculação.
Mas digamos assim. Ele pinta, desenha, escreve, tem um domínio. Ele diz que
pinta,
eu não consigo.
E borda, né?
Pinta e borda. Ele tem todos o Roberto gols. Também trabalha na estrutura, faz conto de bar. Na verdade, a gente tem mais ou menos dividido
não
a história.
Não tem contra-regra, não tem uma hierarquia lá, né? Vocês vão pro palco, vocês montam o palco e depois sobem nele.
Limpa banheiro, faz todas aquelas coisas, entendeu? E aí depois a gente se pinta, se maquia bem bonita, quando o Raiz maquia.
É, né? Toma um café preto pra ficar acordado, né? Depois de tudo isso. E vai pra cena.
E aí, no meio dessa coisa toda que tá se montando, o Marcelo fazendo cenário, o Marcelo é o nosso cenógrafo, taraná, o resto, enfim, no meio dessa coisa, a gente sempre estipula um horário que a gente vai parar e passar o roteiro do dia, assim. E ensaiar. E aí tá, entre uma costura, uma pregada, uma lavada, a gente vai olhando o texto, assim, tentando passar, tipo, essa vez é o último, eu tava costurando. E olhando meu texto, tentando ler, porque o texto foi do Marcelo. Dependendo de quem escreve o texto também, a quantidade de folhas. O Marcelo sempre faz os textos enormes. E a piada tá no texto, daí, então tem que ter um domínio, assim.
Ah, sim, e aí vocês ainda têm falas decoradinhas, né?
Mais ou menos.
Quando tem ensaio.
Quando tem ensaio, tem
falas
decoradas. Não, é bom, por exemplo, dependendo de quem escreve o texto, é isso, tipo, assim, tem estilos, né? Então, tem gente que tem estilos, tá? Que tem menos texto e tem mais ações ou coisas que vão ter o narrador e aí tu vai seguindo e fazendo sem saber exatamente. Às vezes, tu nem sabe o que tá escrito. Tu só diz que tu vai ser tal coisa e com figurino. E tu entra em cena e o narrador vai te dizendo e tu vai fazendo ali na frente das pessoas. E tem textos, na verdade, que a piada está mais no texto, que daí tu tem que mais ou menos dominar, porque se a piada tá no texto...
Depende de quem escreve, né? A gente, o Roberto Oliveira escreve escreveu alguns textos, assim. E o que é legal é porque cada vez, como a Bagacesta, ela tem essa coisa de ser diferente cada vez. Para todo mundo é legal, porque tu vai aprendendo coisas e descobrindo coisas, assim. E essa coisa da improvisação, a gente já tá super legal. Eu não tava na Baga Ópera, mas eu ouvi falar, assim, que... As pessoas ficavam impressionadas que só tinham ensaiado um dia, né? Que a galera ensaiou um dia só e parecia...
Ah, isso vai te dando um pique, know-how, né? Na verdade, vai te dando um pique. Tá, isso também tu já traz o teatro, né? O teatro já tem essa coisa que tu faz tudo, tu pinta... prega, boa, faz, enfim.
Ainda mais no Teatro Gaúcho.
Mano, Teatro Gaúcho, olha, eu me especializei em carpintaria, pintura. Só as coisas mais delicadinhas, realmente, eu tenho um problema.
Nós estamos apresentando pela Rádio da Universidade, 1080M, o programa Entrevista Coletiva, que hoje conta com as presenças de Sandra Possani e Carla Costa, são duas atrizes do elenco da Baga Sexta.
Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Paiva.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Teatro, música, vocês têm filmes também, tem até um selo, não é? O tal Baga Filmes. Quantas produções vocês já têm?
Ai, quantas películas! A gente fez. Houve uma vez uns verão. O segundo filme.
Todo gravado no Lamy.
Houve uma vez. É um clássico, na verdade, é uma homenagem, né? O filme do Jorge Furtado. Foi um clássico, assim, o primeiro que a gente fez.
Carros antigos, com tipo Fuca, Brasília. tinha.
Todo filmado no Lamy.
Figuração, figurantes maravilhosos, escolhidos praticamente na hora.
Foi feito numa tarde.
De sol, no janeiro.
De sol, no Lamy. Muito.
Daquela praia paradisíaca.
Muito quente, muito legal e muito no improviso. O filme. Ficou engraçadíssimo. O Julinho fez uma edição também muito legal. E o filme é engraçadíssimo.
Tem a participação do... Como na direção do Gustavo Espolidoro. Que não
Sim, que estava junto com a gente, filmando.
Muita margarina na pele.
Ah, é bronzeador, era apoios, né? Cacetinho, margarina, frango assado. A gente fez um piquenique. Foi um evento no Lamy, né? Foi uma coisa muito legal, na verdade. Aí depois a gente fez um filme pornô.
Qual era o nome?
O nome do filme pornô. A B profunda
de Marlene
que também teve produções, assim, teve muita
foi muito agradecimentos à casa da tia da Maria Falkenbach.
Tinha muito. Teve produção de figurino, tipo cacetes, feito de espuma, calça.
E esses filmes são apresentados lá no. Os filmes são apresentados lá durante.
Sim, durante a festa, tá? Uhum. Teve as estreias, né? As estreias em grande estilo, que foi apresentado. Aí o filme com som. Agora, na verdade, eles têm passado, assim, a festa rolando. E aí o filme também tá passando no telão, sempre tem coisa no telão passando.
Qual o tempo de duração dos filmes, mais ou menos, só pra ter uma
mais
ideia?
Mais ou menos, houve uma vez nos verão, deve ter uns 25 minutos. E o pornô também tá em torno disso, de 20.
Marlene.
O pornô chocante, até hoje. Olha, na última bagaceira, se eu disser, que vergonha, gente. É. A gente não tem vergonha na cara, esse é o problema. Nós vemos de tarde, assim, o roxo, né? Todas as bagaceiras param. A festa para.
É lindo. É lindo, gente. É uma obra.
Tá, e depois teve
no
mais
verão,
um
pra aniversário, fazendo o aniversário, né? Do comemoração, houve uma vez nos verão. Esse, em janeiro desse ano, corrente. 2004 a gente fez a bicha de Blair,
que também foi um sucesso.
Também foi. Ele é uma outra linguagem, assim, no filme.
Ele é um filme de terror.
Ele é um filme de terror. Que também a gente filmou numa noite.
Num sítio,
num lugar muito bonito, assim, a casa esquérrima, muito legal, assim.
A bicha mata as pessoas enforcadas em boá, com. Uhum. Pelando uma dentro do carro. Então são cenas clássicas de filme de terror, assim.
Que a gente pegou.
Que o Gustavo Espolidoro estava presente também. Ele participou da direção.
Ele tem feito. Ele só não participou do pornô.
A gente tem o clipe da Kelly Bola.
O clipe da Kelly Bola também foi um sucesso nos pontos turísticos. De Porto Alegre, no Laçador, rodoviária, no corredor, nos pombos ali, na frente da prefeitura.
A gente fez também, Sandra, a gente fez no final de ano, como tem na Globo, a gente fez um musical de final de ano com aquela música
também.
Tema.
Hoje é um novo dia.
É um novo dia. Daí com a participação do elenco também, uma coisa bem bonita, assim, bem...
É bonita, muito linda. É cada um também num ponto de Porto Alegre, homenageando Porto Alegre. Ali nos camelô.
Sandra no SPC.
Eu
pagando
no SPC, pagando conta.
Pagando as contas no final de ano.
Cantando, paguei conta, joguei tudo. Uma alegria só, enfim.
Eu comi uma linguiça na rodoviária, maravilhosa. A Maria Falkenbach ficava na Farrapos, assim, pendurada numa placa daquelas de rua da Farrapos, fazendo um ponto básico. O Heinz Lima Verde, lá no... Fazendo um batuque, lá no gasômetro.
Verdade.
O Marcelo Aquino, onde é que ele foi?
Marcelo Aquino, Laçador.
Ah, no Laçador.
Ele faz o Laçador, né, tem um programa da Selma na Bagacessa. E tem um cenário, e o cenário é o Laçador. E ele é o ator, então ele foi lá também fazer com...
O Julinho Andrade no Mercado Público, daí a gente faz umas homenagens de pobres. Assim, a Porto Alegre, né? Bem homenagem de pobre, mas tá.
Ah, teve uma coisa muito legal que aconteceu com o filme Houve Uma Vez Nos Verão. Que nesse verão também, eu, Julinho e a Caia pegamos uma televisão e um videocassete e fomos lá pro Lamy pra passar o filme pra eles, no mesmo bar onde a gente filmou toda a história. E foi um barato, foi um barato, foi um barato. Daí tá, encheu o bar de gente aí pra assistir o filme. Eles riram muito, imagina, tá? Se reconheceram ali. Aí chegou na metade, nós tava passando o filme, na metade do filme chegou uma mulher, tem uma cena no filme, que quando vocês forem na bagaceira, vocês vão ver, numa saída do carro, assim, que passa uma mulher com uma manga e uma faca. E ela chegou, já tinha passado a cena dela. Aí, ai, meu Deus, eu fiz esse filme. Daí a gente passou a cena pra ela. filmamos a mulher duas vezes assistindo a cena. Gente, era uma loucura. Era um êxtase, uma alegria. Ela dizia, olha eu, olha fulano. Ela agradecia todo mundo que estava no filme.
Então tá, meninas, a gente já deu pra notar que a Bagacista é bastante divertida, então vamos marcar o encontro lá, né? Quando é que é a próxima Bagacista? Sem ser nessa sexta, na outra, isso?
Dia 18, a partir das 22 horas, os ingressos podem ser adquiridos durante o dia... Dia 18, no
lá
caso.
No depósito de
lá
teatro.
No depósito de teatro.
Que fica na Benjamin Constant.
1677. Próximo à loja Homem. Fazer um mexandário.
Ela não dá patrocínio, mas se vocês tiverem.
Tem ônibus, tem tudo.
Tem ônibus.
Tem estacionamento.
Chácara das Pedras, lá. T5, IAPI.
Tem táxi. Sempre tem no final. Tem ponto de táxi que fica ali na frente. Os taxistas já descobriram também.
Tem garagem.
Tem uma garagem ao lado.
E o ingresso custa?
R$12.
E a gente, pela preservação da espécie, da classe artística, a gente fez uma carteirinha de artista. Então, se você é artista, leve um comprovante e adquira sua carteirinha.
Ah, artista paga R$5.
E
quem
tem
clube
de
assinante tem desconto. Clube de assinante.
Então tá. Então qual é o dia? Próxima Bagacesta?
Dia 18. E depois, posteriormente, 15 dias.
Sempre
depois,
de 15 em 15 dias a Bagacesta tá ali.
Às 22 horas.
Ah, é. Cheguem cedo, horas. Gente. Tem uma coisa que tem acontecido. Olha, a Luísa fez uma pergunta exatamente na hora que eu ia falar, eu esqueci, vou falar de novo. Começa às 10, é às 10 às 2, é pontual, então...
Chegue cedo.
Se chegar, olha, 10h30, 11 horas, já tem tido, já está lotado, geralmente. Daí as pessoas ficam bravas lá embaixo, porque não conseguem entrar.
Tá, não bom. Deixem de ir.
Obrigado, menina, meninas, pela presença de vocês. Muito sucesso, muito dinheiro da Bagacista. O programa Entrevista Coletiva agradece a presença das duas, da Sandra Possani e da Carla Costa. O programa de hoje foi produzido e apresentado por mim, Paulo Henrique, Daiane Menezes e Ana Marta Silveira. A técnica foi de Gilson de Cesário e Jorge Cecílio e a coordenação da professora Sandra de Deus. Um bom dia e até o próximo Entrevista Coletiva.